Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas, horas de Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 4 de agosto. É o dia de dar parabéns ao presidente Barack Obama. Faz hoje 55 anos de idade. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Tribunal turco emite mandato de captura contra dirigente religioso exilado nos Estados Unidos. Perdas eleitorais do ANC nas eleições municipais sul-africanas. Na primeira meia hora, dedicados à Angola, Isaías Samakuva quer junção de esforços da oposição para as eleições.
Juntos estamos mais fortes. Eu penso que se é uma coligação, se é uma plataforma, para mim o que é importante é que os nossos esforços sejam conjugados.
Em Luanda, reunião entre partidos e autoridades sobre as eleições, temos pormenores e reação. Habitantes de casas destruídas no Zango manifestam-se na administração municipal.
Fizeram tiros dentro da minha casa, fui revistado, mas os meus pedreiros foram maltratados, bateram, eu não consegui tirar nada, a máquina deixou cair tudo, passou por cima de tudo.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos ver as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Um tribunal de Istambul emitiu um mandado de captura contra o clérigo Fethullah Gülen, que reside nos Estados Unidos, e que o governo turco acusa de ser o cérebro da recente tentativa de golpe de Estado. O governo turco pretende a sua extradição, mas ainda não formalizou o pedido junto das autoridades americanas. Gülen negou qualquer envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 15 de julho.
Os resultados das eleições municipais na África do Sul apresentam os partidos da oposição a obterem ganhos face ao partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Com mais de metade de votos contados, o Congresso Nacional Africano mantém a maioria na contagem nacional, mas com um nível de apoio ao mais baixo índice desde o fim do apartheid em 1994.
No momento em que os Estados Unidos estão a aumentar a sua presença militar na Líbia, o presidente Barack Obama está a preparar-se para encontrar-se com os seus conselheiros militares e de segurança nacional para debater a luta contra o grupo Estado Islâmico. O presidente desloca-se por efeito ao Pentágono, enquanto a Força Aérea Americana desencadeia mais bombardeamentos contra posições de grupo terrorista no seu bastião na cidade de Sirte. A operação começou esta semana e tem por objetivo ajudar o governo líbio, apoiado pelas Nações Unidas, a recuperar o controle daquela cidade.
A polícia de Londres diz não ter encontrado nenhuma evidência de ligações terroristas após um somali ter morto à faca uma mulher americana e ferido 5 pessoas ontem no centro daquela cidade. O ataque, diz a polícia, terá provavelmente derivado de complicações mentais do atacante. O atacante, de 19 anos, foi detido na Praça Russell, perto da Universidade de Londres. A sua identidade ainda não foi divulgada.
Com os eleitores a manterem uma posição desfavorável dos candidatos presidenciais republicano e democrata, outros partidos aqui nos Estados Unidos começam a ser notados pelo eleitorado. O candidato do Partido Libertário, Gary Johnson, e o parceiro da lista, Bill Weld, estiveram na cadeia de televisão CNN pela segunda vez na campanha eleitoral deste ano, e a candidata do Partido Verde, Jill Stein, e a sua vice-presidente, Ajam Baraka, vão ser convidados a 17 de agosto. Recorde-se que Johnson e Stein foram os candidatos mais votados como terceiro partido no sufrágio de 2012, mas não conseguiram competir com Barack Obama e o republicano Mitt Romney.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Com o aproximar das eleições em Angola a realizar no próximo ano, aventa-se novamente a hipótese dos partidos da oposição unirem os seus esforços. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, esteve aqui nos Estados Unidos e numa entrevista com o Álvaro Lugero de Andrade deu a sua opinião sobre o assunto.
É um debate que estamos a conduzir. Há encontros, há troca de opiniões em relação a esta questão. Ora, há muitos que pensam que seria importante, daria maior força, maior consistência à oposição se juntasse, portanto, se constituísse uma plataforma e fosse às eleições, portanto, como um bloco, não é verdade? Mas, num processo como este, há várias situações a considerar e que constituem argumentos daqueles que pensam que talvez este processo não venha a produzir os resultados desejados. Porquê? Porque alguns dizem, por exemplo, que para se fazer este bloco, os partidos que participam no bloco terão de deixar a sua, não direi a sua identidade, mas, por exemplo, para sair às eleições é preciso ir com um símbolo. É preciso ter uma bandeira, na verdade, e é preciso também ter um nome. Ora, vamos como coligação, essa coligação há de ter nome, e como é que ficarão os nomes dos partidos constituintes desta plataforma? Iremos cada um com a sua bandeira, se é assim, em que é que vamos estar juntos? Há aqueles que dizem, muito bem, cada um vá com os seus símbolos, com a sua designação, mas encontremos, vá lá, por exemplo, no que diz respeito à observação, aquilo que diríamos à monitoração do processo, no caso, por exemplo, de delegados de lista, nós vejamos se todos juntos conseguimos cobrir todas as assembleias de voto. Juntos estamos mais fortes.
Defenderia uma coligação?
Eu penso que se é uma coligação, se é uma plataforma, para mim o que é importante é que os nossos esforços sejam conjugados. Nós encontramos, portanto, um caminho, em conjunto, não é verdade? Para que também em conjunto possamos fazer face ao nosso adversário, que afinal de cabo é ainda aquele que constitui o partido maioritário.
Era o Isaías Samakuva, líder da UNITA, a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. E falando de eleições de Luanda, chega-nos a notícia que mais de 24 mil angolanos concorreram às 2.872 vagas para as brigadas de registro eleitoral, processo que arranca a 25 de agosto e que contará com o apoio de 3.200 funcionários públicos destacados e 600 autoridades tradicionais. Entretanto, o Ministério da Administração do Território iniciou hoje em Luanda um conjunto de encontros com as diversas sensibilidades da vida pública nacional, com o objetivo de garantir o estado de prontidão para o arranque do processo do registro eleitoral a 25 de agosto. O encontro de hoje foi com representantes de partidos políticos. A oposição não está muito satisfeita com o que está planeado. Koko Mukuta.
No final do encontro, Américo Chivukuvuku, que representou a coligação eleitoral Casa CE, mostrou-se cético sobre o processo e afirma que, na opinião da Casa CE, todo o processo sobre eleições devia ser da competência da Comissão Nacional Eleitoral. Américo explica porquê.
Os agentes que vão executar são maioritariamente do MPLA. Então temos, ao mesmo tempo, aqueles que assumem os dois casacos, o casaco de árbitro e o casaco de jogador.
Já José Pedro Catiungo, representante da UNITA, considerou o início do registro eleitoral um escândalo nacional. Segundo o político da UNITA, faltando 21 dias para o início do registro eleitoral, os partidos ainda não estão credenciados. Não tem mapeamento das brigadas que poderão trabalhar no registro eleitoral. Para o Catiungo, toda esta ação é feita de forma propositada.
São os órgãos da administração municipal, os funcionários da administração municipal, é que vão integrar as brigadas de registro, quer as fixas, quer as móveis. Ora, nós aqui em Angola todos sabemos que a administração municipal é um órgão do partido no poder, MPLA, que vai também concorrer às eleições. O administrador municipal é o primeiro secretário do partido que vai concorrer. Não é preciso ter doutor nem engenheiro para entender que aqui alguma coisa não está a bater certo.
Ainda assim, o também deputado da UNITA apela aos seus militantes e simpatizantes a participarem do registro eleitoral.
Estar de fora é assumir uma derrota. Vamos entrar no jogo. Mas o jogo está viciado. Estamos a avisar agora que isso que está a fazer está errado.
Está previsto agora encontros com jornalistas, corpo diplomático acreditado em Angola, sociedade civil, autoridades tradicionais e com entidades religiosas.
A reportagem a partir de Luanda, Coque Mukuta.
Continuamos em Luanda, ou mais precisamente nos arredores de Luanda, em Viana, que acordou hoje agitada. Mais de 1000 pessoas que viram as suas casas demolidas no Zango B concentraram-se em frente à administração municipal de Viana para perguntar ao administrador quem vai pagar os bens. O administrador não apareceu. O Manuel José, esse, esteve lá.
Desde as 4 da manhã de hoje que os populares colocaram-se em frente à administração de Viana, na ânsia de falar com o administrador, mas sem obter sucesso.
Não temos explicações nenhuma, só estão a dizer que a ordem está a vir do Presidente da República. Nós estamos em dúvida, queremos saber se realmente está a vir de lá ou é negócio dos aliados.
Tem lá uma força que está vestida de boinas preta, braçalho preto, e diz que essa tropa é da Casa Militar. Ninguém se prontifica a dizer se a ordem veio de quem que está a demolir essa casa. Só temos rumores a dizer que uns estão a dizer que o mandato foi vindo do presidente da República, outros estão a dizer que é da filha do presidente Atizé, outros estão a dizer que é do governador Higino Carneiro. Nós já não estamos a saber quem mandou partir as nossas casas. Não soubemos quem partiu. É mais de 4 mil casas. Não é porque eram casas de chapa. Casas de vivenda, casas com piscina, casas que nós criamos o nosso para poder comprar.
Quando o sindica do Colos entrou no helicóptero, subiram. Quando desceu, começaram a partir das nossas casas. Fizeram tiros dentro da minha casa, fui revistado. Mas os meus pedreiros foram maltratados, bateram. Eu não consegui tirar nada, a máquina deixou cair tudo. Passou por cima de tudo.
Algumas questões que ficaram sem resposta. Os moradores asseguram que não vão desistir, querem apenas saber quem os vai compensar dos prejuízos que tiveram.
O administrador é esse que não fala nada, ninguém sabe nada. Pessoas, as mulheres estão a ser violadas pelos próprios militares, estão a bater as pessoas. Então isso é o quê? A gente quer saber isso e ninguém nos fala nada.
E nós não temos voz, não tem lei, o provador da justiça não vem ter conosco, o governador não se apresenta, o administrador de Viana não diz nada. Quem vai pagar as nossas casas? Onde que nós vamos ficar com as nossas crianças?
O próximo destino para acampar, caso não consigam as respostas que pretendem, será a Assembleia Nacional, garantem os populares. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para o Uíge, onde o fenómeno de desmaios em algumas escolas está de novo a causar celeuma e alarme. Ontem voltaram a registar-se muitos casos. Os partidos da oposição querem que o governo investigue, como nos diz agora o Muniz Francisco.
O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, defendeu quarta-feira a urgência de o governo criar as condições necessárias para se apurar as causas dos desmaios que continuam a afetar as escolas na cidade do Uíge há mais de 4 anos.
Na nossa província do Uíge ainda, ontem aconteceu uma onda muito maior de desmaios, quase que o hospital estava aí, uma enchente maior. A população toda aí, muitas das crianças e já até adultos foram atingidos pelos desmaios nas escolas 11 de novembro e outras 17 de setembro. Então, é uma situação muito preocupante e estamos a ver que o governo da província está totalmente calado, não diz nada sobre este fenómeno. Então, é necessário que, de facto, haja preocupação. O governo deve assumir as suas responsabilidades, encontrar soluções sobre esta situação, né? Tem que se procurar entender.
O responsável do maior partido na oposição no ISO sustentou ainda que o Executivo constitua uma comissão de investigação para apurar as causas dos desmaios que têm sido atribuídos à inalação de uma substância tóxica desconhecida, uso de postiços, relações sexuais entre adultos e adolescentes, a fome e problemas psicológicos. A Casa CE visitou recentemente as escolas mais afetadas, como a do primeiro ciclo do ensino secundário do IJE, 11 de novembro, e a Escola de Formação de Professores Afeta a Igreja Católica. O secretário da Juventude, Patriota aeronáutica da Casa CE Inácio Kusunga confirmou que estão montados nas referidas escolas ambulâncias de emergências médicas para atender os primeiros socorros e evitar tumulto no seio da população.
Fomos recebidos pelo diretor administrativo e o senhor diretor para recursos humanos, chefe do departamento para recursos humanos da educação. Mas nessa instituição que nós visitamos, sentimos pena de nós encontrarmos um posto de socorro para intervenção dos alunos que se desmaiam na mesma escola de 11 de novembro. Isso é uma triste. Se fosse um bom governo, não deveria pôr um posto daquele de socorro. E essa epidemia que já vai há 4 anos que afeta a província do Luís, já acabaria.
Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de 1h30 de emissão. Eu chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique e de São Tomé. Vamos saber o que se passa com a cena política em São Tomé, com as eleições presidenciais. Nós estamos a transmitir em onda média, em 1530. Em onda curta, estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos a ser transmitidos toda a hora e meia da nossa programação pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, os nossos vídeos, as nossas reportagens e as nossas fotos. voaportugues.com e no WhatsApp, se nos quiser enviar alguma informação, uma foto ou querer dialogar connosco, pois o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã temos connosco o João Pinto, ele é um dos vice-presidentes da bancada parlamentar do MPLA, portanto uma boa oportunidade para se discutir o Parlamento, as leis e a situação política no país e mais com João Pinto amanhã no Angola. Fala só. E vamos agora para Malanje, onde as autoridades governamentais da província estão a projetar para o próximo ano a abertura de um mercado fronteiriço com a República Democrática do Congo na comuna de Tembualuma, no município da Marimba. O Isaías Soares diz-nos que vai haver benefícios mútuos desta iniciativa. Isaías.
A zona do comércio vai facilitar as trocas comerciais e minimizar as carências das populações de Marimba e do Tembo, província de Bandundu, na fronteira fluvial com mais de 50 km no rio Quango. O governador Norberto Fernandes Santos esteve no posto fronteiriço de Tembualuma, onde avaliou as condições de vida dos habitantes da região.
Nós estamos a tratar a nível oficial para criar os mercados fronteiriços, e um deles é este. Tanto faz aqui, o Quinguengue e outros municípios, outras comunas. Já recebemos orientações do Sr. Presidente da República, do Ministério das Relações Exteriores. Vamos criar estes mercados fronteiriços para ver também a ligação entre pessoas. Uns têm família do outro lado também tem família aqui. Então, isso também permite. Nós temos aqui produtos, eles também vão ter produtos de lá também para vender. Portanto, é uma questão só de organização que nós temos que fazer.
O Presidente do Conselho de Administração do Grupo Miamop, Monteiro Pinto Capunga, disse que as relações comerciais trarão novas oportunidades para Angola, pelo facto dos congoleses democráticos possuírem know-how nos domínios da educação e saúde.
Congo nos oferece poucos serviços em termos comerciais a nível da nossa fronteira. É nós que mandamos mais para lá do que eles para cá, porque nós vendemos muito milho para lá, muita fubá, muita mandioca, eles compram do nosso território para lá, peixe, sal a nível do Congo. O que nós aproveitamos lá é o know-how, tem bom know-how em termos de tecnologia, na área de saúde, que é uma grande afluência da educação. Por falta de alguma dificuldade do nosso setor, alguns meninos transitam bom para lá, assim também como temos de assistência.
Empresário Monteiro Capunga, que reconhece igualmente as dificuldades financeiras de Angola que afetam o seu grupo empresarial. A reabilitação dos 115 km de estrada terciária entre a sede municipal de Marimba, a comuna no Temaluma, a partir de Camusunginge, vai acelerar o desenvolvimento socioeconômico na região. Com uma população estimada em 6 mil habitantes, a comuna no Temaluma e potencial no domínio da agricultura, pesca e caça e exploração artesanal de diamantes. As trocas comerciais não oficiais com a vizinha República Democrática do Congo acontecem igualmente nos postos fronteiriços de Mueto e Mundondo. Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Na página esportiva vamos falar, claro está, dos Jogos Olímpicos. Hoje iniciam-se os Jogos de Futebol Masculino. 13 equipas africanas em ação. A Argélia defronta as Honduras num jogo do grupo D. A África do Sul tem pela frente o Brasil, a equipa da casa, e está lá o Neymar. É um jogo do grupo A. A Nigéria defronta o Japão num jogo do grupo B. Portanto, Neymar em ação, mas outro jogo que chama a atenção é o Portugal-Argentina, jogo do grupo D. Portanto, nos Jogos Olímpicos as seleções são de sub-23, embora possam cada uma delas levar alguns jogadores com mais dessa idade. Ontem, jogos femininos, duas equipas africanas em ação. A África do Sul perdeu com a Suécia por 1-0 num jogo do grupo E. Zimbábue apanhou cabazada da Alemanha 6-1. Estados Unidos, que venceram a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, bateram a Nova Zelândia por 2-0. Brasil, uma das equipas favoritas, derrotou a China por 3-0.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Jogos Olímpicos, há que notar, só começam oficialmente na sexta-feira, quando se realizar a cerimónia de abertura. O Álvaro Lugero de Andrade está no Rio. Diz-nos o que é que se passa, Álvaro.
A expectativa aumenta pouco mais de 24 horas da abertura oficial, com Pelé a não saber se vai acender a pira olímpica por ter um contrato publicitário com uma empresa inglesa. O rei espera, no entanto, como diz, ser liberado para participar num evento que é, sem dúvida, o maior alguma vez realizado no Brasil. Enquanto se espera um autêntico caos no trânsito amanhã, já visível hoje nas imediações do Engenhão, onde jogam Argentina e Portugal mais tarde, embora sem nenhuma das suas estrelas, a segurança de jornalistas e turistas ameaça também manchar a festa olímpica na cidade maravilhosa. Nas últimas horas, vários jornalistas foram assaltados e a delegação dinamarquesa viu desaparecer vários objetos dentro da Vila Olímpica. 3 suecos turistas foram levados ontem para o interior de uma favela, mas depois saíram sem qualquer problema. Ontem, Cabo Verde foi alvo da cerimónia de boas-vindas na Vila Olímpica e o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, esteve presente.
Todo o seu esplendor, representar aquilo que é o espírito olímpico, com grande respeito pelos adversários, com uma capacidade de superação incrível. Hoje, aliás, no ECOM Ceremony, Cabo Verde foi a única delegação que interagiu com os dançarinos, o que demonstra bem que somos um povo que interage com todos e queremos interagir com o mundo através dos Jogos Olímpicos.
A noite foi, no entanto, dominada pela recepção à equipa olímpica dos refugiados na vila. O acesso aos atletas, que dizem representar 60 milhões de refugiados, foi muito difícil, mas Papola Mizenga, judoca do Congo, radicado no Brasil, disse à Voz da América ter ficado muito contente com desenhos de crianças chinesas que lhe foram entregues naquele momento por um jornalista.
Muito contente, tem também muito fã até lá no Japão.
Noutros desenvolvimentos, em Brasília, onde jogam dentro de pouco mais de 2 horas Brasil e África do Sul, uma paralisação de polícias civis por 48 horas a partir de hoje alterou o sistema de segurança. Os agentes civis serão substituídos por homens do Batalhão de Operações Especiais. Para amanhã aguarda-se uma manifestação de 15 mil pessoas contra o presidente interino Michel Temer, que vem ao Rio para participar na cerimónia de abertura. Ao que parece, a temperatura vai estar alta dentro e fora dos recintos desportivos. Do Rio de Janeiro para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, uma das grandes preocupações de saúde tem sido o vírus Zika, propagado por mosquitos, pois aqui nos Estados Unidos as autoridades disseram estar a testar uma vacina contra o vírus. Eduardo Ferro.
Foi o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infeto-Contagiosas, Anthony Fauci, quem anunciou a nova vacina experimental.
I am pleased to report that we have begun yesterday, on August the 2nd, testing an investigational DNA vaccine intended to prevent Zika virus.
Tenho o prazer de anunciar, disse Fauci, que começámos a testar a 2 de agosto uma vacina experimental para impedir a infecção com o vírus Zika. A vacina experimental registou bons resultados em testes com animais e Anthony Fauci acrescentou que os investigadores vão saber, muito em breve, se a vacina funciona nos 40 voluntários humanos que se prontificaram a testá-la aqui nos Estados Unidos.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai estar na apresentação da nossa segunda meia hora, a iniciar dentro de aproximadamente 3 minutos. Nessa segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de São Tomé e mais, claro está. Mas para já eu vou-me despedir com a música de Santana e Rob Thomas, Smooth.
Rhythm on your
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: sul-africanos vão às urnas em eleições locais com o ANC perdendo influência. Presidente Obama debate luta contra o Estado Islâmico com chefias militares. Tocha olímpica chega ao Brasil no meio de protestos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax Aveira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wagner Roberts, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde as autoridades de saúde dizem que as crianças do país estão expostas à desnutrição por consumirem menos leite materno nos primeiros 6 meses de vida do que aquilo que deviam consumir e prometem mudar o cenário. Amâncio Miguel.
A informação é apresentada na Semana Mundial da Amamentação, que é uma oportunidade que as Nações Unidas encontram para apoiar campanhas para mudar a situação. No mundo, 1 em cada 2 bebés não é amamentado nas primeiras horas após o nascimento, o que priva de nutrientes essenciais, anticorpos e o contacto com a mãe, que os protege de doenças e da morte, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Em Moçambique, o cenário não é diferente. O Ministério da Saúde daquele país informou esta semana que mais de metade das crianças estão expostas à desnutrição por consumir alimentos que não seja o leite materno nos primeiros 6 meses de vida. São exatamente 57%. Essas crianças, disseram as autoridades de saúde de Moçambique, podem facilmente contrair doenças e ter dificuldades de desenvolvimento intelectual. O cenário conduz à desnutrição. Quinhas Fernandes, diretora adjunto de Saúde Pública, é citado para a imprensa local a solicitar o apoio de organizações nas campanhas para acabar com a situação. Em resposta, o governo e parceiros promoveram recentemente uma campanha de suplementos de vitamina A. De momento, Moçambique realiza a Semana do Aleitamento Materno, que decorre anualmente entre 1 e 7 de agosto em mais de 170 países para estimular a amamentação e melhorar a saúde de crianças em todo o mundo. O leite materno é a primeira vacina de um bebê, a primeira e melhor proteção que eles têm contra as doenças, disse Franz Begin, assessor principal de nutrição do UNICEF.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, centenas de apoiantes da candidata Maria das Neves, derrotada na primeira volta das eleições presidenciais, manifestaram-se hoje nas ruas da capital contra os resultados eleitorais do dia 17 de julho. O protesto, organizado pelo MLSTP-PSD, vem na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que rejeitou o pedido de impugnação dos resultados apresentado pelas candidaturas de Maria das Neves e Manuel Pinto da Costa. Óscar Medeiros.
Na opinião do analista político Walter Vera Cruz, a manifestação organizada esta quinta-feira pelo maior partido da oposição santomense é só mais uma forma de pressão política para uma causa perdida nos tribunais.
O que dizem é que houve irregularidades, o que dizem é que ela não foi transparente, o que dizem é que ela não foi justa, mas até agora não nos apresenta prova, não nos coloca factos que nos possa realmente trazer elementos para nós analisarmos. Contudo, eu creio que é um direito que têm, poderão fazer, independentemente daquilo que em termos de resultados, né? É um direito que o partido tem de se manifestar.
A manifestação dos apoiantes da candidatura de Maria das Neves, derrotada na primeira volta das eleições, decorreu numa altura em que o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central encontra-se no país para mediar o conflito político à volta dos resultados eleitorais. Abdoulaye Bathily apelou os atores políticos a resolverem as diferenças num clima pacífico.
Ouvi todas as partes e todos eles têm apreciações diferentes sobre o decorrer da primeira volta das eleições, mas penso que, apesar das diferenças, o mais importante é que as partes cheguem a um acordo num clima pacífico.
Entretanto, o analista político Walter Vera Cruz acredita que tudo irá desenrolar-se no sentido de preservar a imagem que São Tomé e Príncipe vem transmitindo ao longo do seu processo democrático.
Já foi marcado a segunda volta, eu penso que é isto que vai acontecer, independentemente das reclamações e independentemente de não a aceitação do resultado, é evidente que São Tomé e Príncipe, como já referi, São Tomé e Príncipe tem uma imagem a preservar e é nesse sentido que temos que continuar e encontrarmos caminho de diálogo e de resolução dos problemas que cada um neste sentido está a defender. Mas a verdade é que todos não podem ganhar e há um claramente que destacou-se dos outros com uma percentagem muito grande.
Quanto ao que se propala no país sobre uma possível dissolução da Assembleia Nacional e demissão do governo pelo Presidente da República em exercício, Walter Vera Cruz desvaloriza esta possibilidade.
Bom, em termos constitucionais, demissão da Assembleia não é possível. Em termos de demissão do governo, é evidente que não creio que haja possibilidade nesse sentido, tendo em conta que estamos em uma eleição presidencial e é nesse sentido que as coisas estão a decorrer. Não creio que haja problema de relacionamento entre o governo e o presidente da República, de boas relações. Há uma eleição, o partido que está no poder, que através do seu presidente tem estado a apoiar o Evaristo Carvalho, cada um a defender, a apoiar o seu candidato. Não creio que por aí haja problema.
A campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe entrou hoje no seu penúltimo dia, com o único candidato na corrida, Evaristo Carvalho, a percorrer várias localidades do distrito de Água Grande, o mais populoso do país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui Washington Studios da Voz da América. O presidente americano Barack Obama reuniu-se com cerca de 1000 jovens da África Subsaariana em Washington. Os jovens encontraram-se ontem na capital americana com o presidente Obama no final do programa de bolsas da iniciativa de jovens líderes africanos, conhecida por YALI na sigla em inglês. No encontro, Obama falou, entre outros assuntos, sobre desafios e oportunidades em África, da política internacional e da importância da educação e responsabilização no crescimento dos países. Obama lançou o YALI há 6 anos para apoiar a geração de jovens emergentes no empreendedorismo, ativismo e gestão pública, através da academia, formação em liderança e criação de parcerias. Até o ano passado participavam no programa 500 jovens, este ano o número duplicou. Obama explicou aos participantes que o programa não deriva apenas do amor por África. Segundo ele, o mundo não será capaz de enfrentar as mudanças climáticas, o terrorismo ou expandir os direitos da mulher sem uma África dinâmica e dependente de si mesmas. E mais do que isso, dependente da crescente geração de novos líderes. Palavras do líder americano. A Mayra de La Salette esteve lá, entrevistou 4 dos 48 participantes falantes do português, Evódia Graça, Bernardino Gonçalves, Tânia Tomé e Alveno Soares, partilharam as suas impressões sobre a importância do programa de Barack Obama.
Um momento marcante, acho que foi mesmo ontem, com o presidente Barack Obama, quando ele nos disse para pensarmos big e não termos medo de ter medo, porque o medo vai existir, porque vamos voltar para as nossas comunidades e o primeiro impacto é o medo, é e o agora, o que é que vamos fazer? E se esse medo existir, para não termos o medo de enfrentar o medo e contar com o apoio dos colegas. E a nível das palavras que descreveria como marcantes do YALI, acho que é uma experiência de empoderamento individual e agora cabe a mim, enquanto cabo-verdiana, partilhar ao máximo tudo o que eu aprendi com os jovens que eu lido diariamente na minha comunidade, e para que nos próximos anos possam vir mais jovens para esse programa, se o programa continuar, e que eles também possam ter o privilégio de passar por esta experiência única.
Um momento importante foi um dia que nós tivemos uma sessão com líderes júnior, digamos, adolescentes de até 16 anos. E nós falamos, depois eles falaram. Nós podemos ver que adolescentes com 16 anos já tinham projetos de vida, já estavam envolvidos em fundraising, já estavam envolvidos em robótica. Portanto, nós aqui com 30 e tal anos vamos fazer o nosso plano de liderança, de projetos. Eles, nos Estados Unidos, crianças com 16 anos a ter. Portanto, a liderança não começa com gente de 30 anos, porque gente de 30 anos já tem muitos maus vícios.
De todo este curso e treinamento e oportunidade, eu vejo como relevante o facto de os Estados Unidos conseguir reconhecer o talento. Conseguir reconhecer o talento e estimular esse talento. E criar uma plataforma para empoderar esse talento. E isto, creio eu, que é a chave para os nossos países internamente fazerem com os seus nacionais, descobrirem os seus talentos, empoderarem os seus talentos, fazerem com que estes talentos possam, de facto, liderar o país nas suas mais diversas áreas. Vou reforçar o facto de que é importante o ensino primário, um ensino primário onde nós estimulamos para haver empreendedores, porque o empreendedorismo é solução para as altas taxas de desemprego que nós temos. Vou reforçar o facto de pegarem Moçambique como o meu país patriótico e ser uma fonte de divulgação. Portanto, e isso o próprio país também tem que perceber e apoiar. E portanto, vou dizer que a melhor forma, de facto, de prever o futuro é criá-lo. Portanto.
Tive o privilégio de visitar uma comunidade em Delaware chamada Wilmington, uma das comunidades e cidades mais segregadas dos Estados Unidos, por causa da diferença racial que este país tem, e que Bob Marley já dizia, concrete jungle, e é verdade, aqui se fazes tens, se não fazes, ora não serves. E pude compará-lo com a minha realidade, com comunidades onde eu trabalho, e sinceramente os problemas são os mesmos. Acho que as soluções é que devem diferenciar-se. E eu aqui aprendi muito, vou copiar, mas vou adaptar, porque, como diz o brasileiro, nada se cria, tudo se copia, mas com inovação.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. No Rio de Janeiro, uma pequena comunidade ao lado do Parque Olímpico conseguiu resistir às demolições para a construção do parque, e os moradores estão a recuperar mesmo as casas destruídas. Trata-se da Vila Autódromo, um símbolo de resistência às tentativas de demolição por causa dos grandes eventos recebidos pela cidade. Bárbara Ferreira Santos tem mais por nós.
Ao lado do imponente complexo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, resta uma comunidade de apenas 20 famílias. É a Vila Autódromo, símbolo de resistência às tentativas de demolição por causa dos grandes eventos recebidos pela cidade, em especial as Olimpíadas, e pela especulação imobiliária. Por décadas, 583 famílias viveram nesse local. Mas, em 2014, após o Pan-Americano, com a chegada da Copa do Mundo e a proximidade das Olimpíadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro intensificou as demolições na favela e, subitamente, as pessoas foram perdendo suas casas, sem negociação ou qualquer criação de alternativas. As demolições foram acompanhadas por violência policial contra os moradores e chegaram a ocupar os noticiários do Brasil e do mundo. A maior parte das famílias ou recebeu a indenização da Prefeitura ou ganhou casas em regiões muito mais afastadas da cidade. Mas o pequeno grupo que resistiu conseguiu recuperar, na semana passada, as casas que lhes foram tomadas, e no lugar em que eles sempre viveram, a Vila Autódromo. Mesmo com reparos a serem feitos, os imóveis foram entregues às famílias, que passaram a última semana fazendo mudança. Para quem recebeu os imóveis, o sentimento é de vitória, especialmente depois de tanta luta para manter a comunidade em pé. Para o inspetor Sidney Peixoto, de 35 anos, que mora na vila, a mobilização popular foi fundamental para que a comunidade continuasse a existir.
Essa luta é porque a gente viu que valeu a pena realmente ter lutado e porque é que passamos, né? Brigamos muito, né? Com guardas pais, tudo. Foi aquela luta constante, né? Mas com a grande luta veio a vitória, que é agora das casas estão prontas, né? Foram entregues, né, as chaves, os contratos, tudo.
Dona Maria da Penha Macena, de 51 anos, moradora da vila há 23 anos, foi um dos grandes símbolos da resistência na comunidade. A casa dela foi demolida no dia 8 de março de 2014, Dia da Mulher, data em que ela recebia uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quase um ano depois, Dona Penha ficou ferida após ação truculenta da Guarda Civil Municipal quando ela e outros membros da comunidade tentavam ajudar uma outra família com crianças e idosos que estavam tendo a casa destruída. Para Dona Penha, a devolução das casas mostra que o diálogo e a união são o caminho certo para lutar pelos direitos.
Valeu a pena aquela pancada, valeu a pena todo o sofrimento, porque o povo ainda tem voz. Infelizmente, muitas das vezes, o povo não sabe disso. Mas se o povo se unisse mais e refletisse o que ele pode fazer, muita coisa seria mudada. Se o povo botar o amor na frente, a paciência, o diálogo, não é ser vândalo, não é quebrar as coisas, e sim tentar mudar, fazer a diferença. Se o político faz errado, vamos nós fazer o certo, que aí a vida muda. Quando você faz a diferença, dá certo.
Além da entrega das casas, a comunidade ainda vai receber duas escolas e área de lazer, erguidas com a estrutura reaproveitada da Arena do Futuro, que durante os Jogos Olímpicos receberá as competições de handball. A prefeitura não informou uma data para a conclusão da etapa final das obras. Bárbara Ferreira Santos, do Rio de Janeiro, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. Os resultados dos sufrágios locais na África do Sul apresentam os partidos de oposição obtendo ganhos contra o partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Com mais de metade dos votos contados, o Congresso Nacional Africano, a ANC, mantém a maioria na contagem nacional, mas com um nível de apoio mais baixo desde o fim do apartheid em 1994. Ana Guedes, com mais por nós.
Os resultados eleitorais de quinta mostram que os sul-africanos estão a afastar do Congresso Nacional Africano em grande número e a negarem-lhe a vitória nos maiores centros urbanos. O ANC, que lutou pelo fim do apartheid na África do Sul, continuará a desfrutar do maior número de assentos nos governos locais. Mas esta eleição deu à Aliança Democrática na oposição ganhos decisivos, especialmente nas áreas metropolitanas, como o Centro Económico de Joanesburgo, Pretória, a capital, e a cidade costeira de Port Elizabeth. A Aliança Democrática já controlava a cidade do Cabo e a vizinha província do Cabo Ocidental. Os combatentes da liberdade económica na extrema-esquerda também obtiveram ganhos a nível nacional, mas não o suficiente para dominar em qualquer área urbana. Os eleitores estão desmoralizados com os numerosos escândalos dentro do ANC, as persistentes alegações de corrupção que rodeia o presidente Jacob Zuma e a recorrente desigualdade e desemprego que o ANC não resolveu desde que chegou ao poder em 1994. Susan Boysen, professora de governo na Universidade de Witwatersrand e autora do livro Domínio e Declínio, o ANC na presidência de Zuma, diz que a eleição local pode ter grande impacto no futuro.
It is inevitable that there will be coalition governments.
Tem grandes implicações, penso eu, para a governação da África do Sul e para os partidos políticos. Pode significar, diz ela, que pela primeira vez o ANC terá necessidade e forçado a refletir em como vai se posicionar para as eleições nacionais e provinciais em 2019. Em 2019, a África do Sul terá eleições nacionais à altura em que termina o segundo mandato do presidente Zuma. Entretanto, a oposição terá a possibilidade de mostrar determinação, mas, diz Boysen, poderá continuar a estar debaixo da batuta do ANC. É inevitável, diz ela, que em algumas cidades haja governos de coligação, onde os combatentes da liberdade económica e a aliança sejam a segunda força política a seguir ao ANC. Mas é claro que foi dado um aviso ao partido no poder e que muitos críticos dizem que a queda do ANC pode ser atribuída diretamente a um homem. Talvez que um bom exemplo da falta de popularidade do presidente Zuma sejam os resultados conhecidos. Um presidente da zona rural de Nkandla, onde remodelou uma casa da família com cerca de 20 milhões em fundos governamentais. Mas a partir de agora o ANC deixou de controlar Nkandla. O partido do presidente Zuma perdeu a sua terra natal para um partido relativamente obscuro, o Inkatha da Liberdade.
Obrigado, Ana Guedes. Continua sintonizado com a Voz da América. A continuação do conflito no norte do Mali dizimou o turismo, uma indústria-chave, mas em Timbuktu o comércio de postais encontra-se a crescer. Guias turísticos desempregados ganham dinheiro com um sítio na internet que permite às pessoas em qualquer parte do mundo enviarem um postal franqueado daquele local no deserto. Paulo Oliveira.
O edifício dos Correios de Timbuktu não tem janelas nem portas. Um bilionário existente de um edifício de tijolo resume-se à secretária do único carteiro da cidade, Usman Aliou Maiga. O correio está empilhado na sala ao lado, cartas, contas, pedidos de recuperação de dívidas, pois muitos dos residentes fugiram quando se iniciou o conflito em 2012. Maiga, o diretor do posto de correios, indica que tinha sido abandonado pelo Estado e que durante muito tempo nem abriu o posto, pois ninguém enviava cartas, mas há poucos meses ali chegou com os seus postais. E desde então a situação mudou. Ali Niali é um antigo guia turístico e, tal como os outros guias, não encontra emprego para levar turistas ao longo das ruas da cidade. A ocupação islâmica radical de 2012 e as contínuas ameaças acabaram com o turismo no norte do Mali. O ano passado, Niali juntou-se a um americano de onde residência em Bamako, Phil Feoleta, e deram início a um sítio no internet denominado de Postais de Timbuktu.
For a lot of people, especially in the United States, it's a place that is basically imaginary. It's like this imaginary.
Segundo Paleta, muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, trata-se de um local imaginário, a cidade imaginária na fronteira com o deserto de uma era antiga. Desconhecem que se trata de uma localidade real e que vivem ali pessoas, diz ele. Timbuktu foi fundada no século V e foi um posto comercial importante do deserto durante séculos. A localização tornou o acesso difícil de se ali no mundo ocidental transformou-se numa metáfora de um local distante e misterioso. Através da internet, os clientes dizem a Niali e aos outros guias que mensagens desejam escritas nos seus postais. Segundo Niali, alguns postais são cartas de amor, outros falam da história e da cultura e outros que conhecem a história da cidade antiga. Custam $10 o envio de um postal, sendo metade da receita para Niali e os seus colaboradores. No correio, o único carteiro de Timbuktu está muito ocupado. Maiga refere que no mês passado enviou mais de 200 postais e que ele aí é o seu melhor cliente. Os postais ajudam a mostrar que Timbuktu é mais do que uma lenda e que está de novo aberta ao negócio.
O governo americano já começou a fazer os primeiros testes de uma vacina experimental contra o vírus Zika. Inicialmente, a vacina seria usada em mulheres na idade reprodutiva e também para impedir a transmissão sexual do vírus. Foi o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecto-Contagiosas, Anthony Fauci, quem anunciou a nova vacina experimental.
I am pleased to report that we have begun yesterday, on August the 2nd, testing an investigational DNA vaccine intended to prevent Zika virus.
Tenho o prazer de anunciar, disse Fauci, que começámos a testar a 2 de agosto uma vacina experimental para impedir a infecção com o vírus Zika. A vacina experimental registou bons resultados em testes com animais e Anthony Fauci acrescentou que os investigadores vão saber muito em breve se a vacina funciona nos 40 voluntários humanos que se prontificaram a testá-la aqui nos Estados Unidos.
If we get a good immune response, and there are no safety red flags, by the end of December of 2016, we should know if it's okay to move on.
Se obtivermos uma boa resposta imunológica, disse Fauci, e não se registarem problemas até ao final de 2016, poderemos então passar à segunda fase de testes. Segundo Fauci, a segunda fase dos testes começaria no início de 2017. A segunda fase deste tipo de testes envolve um número maior de participantes, seriam conduzidos em países onde o vírus é endémico, verificando não apenas a eficácia da vacina, como a sua capacidade em estimular a resposta imunológica. O vírus, que é transmitido por mosquitos, causa normalmente poucos danos a pessoas saudáveis. O problema põe-se essencialmente no caso das mulheres grávidas. Se forem infectadas com o vírus Zika, têm probabilidades de darem à luz crianças com microcefalia, ou seja, com crânios e cérebros mais pequenos do que o normal. A microcefalia traduz-se por problemas mentais e físicos. Portanto, o primeiro objetivo da vacina serão as mulheres na idade reprodutiva. A vacina foi criada usando uma tecnologia relativamente recente baseada em engenharia genética. Contém uma pequena parte do ADN do vírus Zika, tão pequena que não chega a provocar uma infecção, mas que é suficiente para causar uma resposta imunológica. Anthony Fauci salientou a urgência da situação.
We cannot afford to delay the work needed to develop a safe and effective vaccine to prevent Zika virus infection.
Não podemos dar-nos ao luxo de atrasar a criação de uma vacina segura e eficaz contra o vírus Zika, disse Anthony Fauci. Surtos de Zika verificaram-se em mais de 50 países, sobretudo na América Central e do Sul e também nas Caraíbas. De referir, contudo, a descoberta esta semana de vários casos de Zika no estado americano da Flórida, no sul dos Estados Unidos, causados localmente por mosquitos infectados com o vírus. E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos falar, claro está, dos Jogos Olímpicos. Hoje iniciam-se os Jogos de Futebol Masculino, 13 equipas africanas em ação. A Argélia defronta as Honduras num jogo do grupo D. África do Sul tem pela frente o Brasil, a equipa da casa, e está lá o Neymar. É um jogo do grupo A. A Nigéria defronta o Japão num jogo do grupo B. Portanto, Neymar em ação, mas outro jogo que chama a atenção é o Portugal-Argentina, jogo do grupo D. Portanto, nos Jogos Olímpicos as seleções são de sub-23, embora possam cada uma delas levar alguns jogadores com mais dessa idade. Ontem, jogos femininos, duas equipas africanas em ação. A África do Sul perdeu com a Suécia por 1-0 num jogo do grupo E. Zimbábue apanhou cabazada da Alemanha, 6-1. Estados Unidos, que venceram a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, bateram a Nova Zelândia por 2-0. Brasil, uma das equipas favoritas, derrotou a China por 3-0.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Jogos Olímpicos, há que notar, só começam oficialmente na sexta-feira, quando se realizar a cerimónia de abertura. O Álvaro Lugero de Andrade está no Rio. Diz-nos o que é que se passa, Álvaro.
A expectativa aumenta pouco mais de 24 horas da abertura oficial, com Pelé a não saber se vai acender a pira olímpica por ter um contrato publicitário com uma empresa inglesa. O rei espera, no entanto, como diz, ser liberado para participar de um evento que é, sem dúvida, o maior alguma vez realizado no Brasil. Enquanto se espera um autêntico caos no trânsito amanhã, já visível hoje nas imediações do Engenhão, onde jogam Argentina e Portugal mais tarde, embora sem nenhuma das suas estrelas, a segurança de jornalistas e turistas ameaça também manchar a festa olímpica na cidade maravilhosa. Nas últimas horas, vários jornalistas foram assaltados e a delegação dinamarquesa viu desaparecer vários objetos dentro da Vila Olímpica. Três suecos turistas foram levados ontem para o interior de uma favela, mas depois saíram sem qualquer problema. Ontem, Cabo Verde foi alvo da cerimónia de boas-vindas na Vila Olímpica e o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, esteve presente.
Todo o seu esplendor, representar aquilo que é o espírito olímpico, com grande respeito pelos adversários, com uma capacidade de superação incrível. Hoje, aliás, no ECOM Ceremony, Cabo Verde foi a única delegação que interagiu com os dançarinos, o que demonstra bem que somos um povo que interage com todos e queremos interagir com o mundo através dos Jogos Olímpicos.
A noite foi, no entanto, dominada pela recepção à equipa olímpica dos refugiados na vila. O acesso aos atletas, que dizem representar 60 milhões de refugiados, foi muito difícil, mas Papole Mezenga, judoca do Congo radicado no Brasil, disse à Voz da América ter ficado muito contente com desenhos de crianças chinesas que lhe foram entregues naquele momento por um jornalista.
Muito contente, porque tem também muito fã até lá no Japão.
Noutros desenvolvimentos, em Brasília, onde jogam dentro de pouco mais de 2 horas Brasil e África do Sul, uma paralisação de polícias civis por 48 horas a partir de hoje alterou o sistema de segurança. Os agentes civis serão substituídos por homens do Batalhão de Operações Especiais. Para amanhã, aguarda-se uma manifestação de 15 mil pessoas contra o presidente interino Michel Temer, que vem ao Rio para participar na cerimónia de abertura. Ao que parece, a temperatura vai estar alta dentro e fora dos recintos desportivos. Do Rio de Janeiro para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Amanhã é sexta-feira, tempo de Angola. Fala só, o nosso convidado vai ser João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA. Não perca. Aqui na Voz da América, mais 30 minutos com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Com efeito, esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou no seu telemóvel em voaportugues e acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 27 segundos. Aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: Tribunal de Estambul emitiu mandato de captura contra Gulen. Resultados de sufrágio municipal na África do Sul indicam que o Congresso Nacional Africano perde apoio. Eleitores americanos à procura de alternativas presidenciais. 4 de agosto, quinta-feira de 2016, estaremos com a situação das crianças moçambicanas e as perguntas à doutora Nídia. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. As autoridades de saúde de Moçambique indicam que as crianças do país estão expostas à desnutrição por consumirem menos leite materno nos primeiros 6 meses de vida. Prometem mudar o cenário, como nos refere o Amâncio Miguel.
A informação é apresentada na Semana Mundial da Amamentação, que é uma oportunidade que as Nações Unidas encontram para apoiar campanhas para mudar a situação. No mundo, 1 em cada 2 bebés não é amamentado nas primeiras horas após o nascimento, o que priva de nutrientes essenciais, anticorpos e o contacto com a mãe, que os protege de doenças e da morte, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Em Moçambique, o cenário não é diferente. O Ministério da Saúde daquele país informou esta semana que mais de metade das crianças estão expostas à desnutrição por consumir alimentos que não seja o leite materno nos primeiros 6 meses de vida. São exatamente 57%. Essas crianças, disseram as autoridades de saúde de Moçambique, podem facilmente contrair doenças e ter dificuldades de desenvolvimento intelectual. O cenário conduz à desnutrição. Quinhas Fernandes, diretora adjunto de saúde pública, é citado para a imprensa local a solicitar o apoio de organizações nas campanhas para acabar com a situação. Em resposta, o governo e parceiros promoveram recentemente uma campanha de suplementos de vitamina A. De momento, Moçambique realiza a Semana do Aleitamento Materno, que decorre anualmente entre 1 e 7 de agosto em mais de 170 países para estimular a amamentação e melhorar a saúde de crianças em todo o mundo. O leite materno é a primeira vacina de um bebê, a primeira e melhor proteção que eles têm contra as doenças, disse Franz Biggen, assessor principal de nutrição do UNICEF.
Obrigado, Amâncio. Centenas de apoiantes da candidata Maria das Neves, derrotada na primeira volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, manifestaram-se hoje nas ruas da capital do país contra os resultados eleitorais do dia 17 de julho. O protesto organizado pelo NLCTP-PSD vem na sequência de decisão do Tribunal Constitucional que rejeitaram o pedido de impugnação de resultados apresentados pelas candidaturas de Maria das Neves e de Manuel Pinto da Costa. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Na opinião do analista político Walter Vera Cruz, a manifestação organizada esta quinta-feira pelo maior partido da oposição santomense é só mais uma forma de pressão política para uma causa perdida nos tribunais.
O que dizem é que houve irregularidades, que dizem é que ela não foi transparente, que dizem é que ela não foi justa, mas até agora não nos apresenta prova, não nos coloca factos que nos possa realmente trazer elementos para nós analisarmos. Contudo, eu creio que é um direito que têm, poderão fazer, independentemente daquilo que em termos de resultados, né? É um direito que o partido tem de se manifestar.
a manifestação dos apoiantes da candidatura de Maria das Neves, derrotada na primeira volta das eleições, decorreu numa altura em que o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central encontra-se no país para mediar o conflito político à volta dos resultados eleitorais. Abdoulaye Bathily apelou os atores políticos a resolverem as diferenças num clima pacífico.
Ouvi todas as partes e todos eles têm apreciações diferentes sobre o decorrer da primeira volta das eleições, mas penso que, apesar das diferenças, o mais importante é que as partes cheguem a um acordo num clima pacífico.
Entretanto, o analista político Walter Vera Cruz acredita que tudo irá desenrolar-se no sentido de preservar a imagem que São Tomé e Príncipe vem transmitindo ao longo do seu processo democrático.
Já foi marcado a segunda volta, eu penso que é isto que vai acontecer, independentemente das reclamações e independentemente de não a aceitação do resultado, é evidente que Santo Meio Príncipe, como já referi, Santo Meio Príncipe tem uma imagem a preservar e é nesse sentido que temos que continuar e encontrarmos caminho de diálogo e de resolução dos problemas que cada um, neste sentido, está a defender. Mas a verdade é que todos não podem ganhar e há um, claramente, que destacou-se dos outros com uma percentagem muito grande.
Quanto ao que se propala no país sobre uma possível dissolução da Assembleia Nacional e demissão do governo pelo Presidente da República em exercício, Walter Vera Cruz desvaloriza esta possibilidade.
Bom, em termos constitucionais, a demissão da Assembleia não é possível. Em termos de demissão do governo, é evidente que não creio que haja possibilidade nesse sentido, tendo em conta que estamos em uma eleição presidencial e é nesse sentido que as coisas estão a decorrer. Não creio que haja problema de relacionamento entre o governo e o presidente da República, de boas relações. Há uma eleição, o partido que está no poder, que através do seu presidente tem estado a apoiar o Evaristo Carvalho, cada um a defender, a apoiar o seu candidato. Não creio que por aí haja problema.
A campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe entrou hoje no seu penúltimo dia, com o único candidato na corrida, Evaristo Carvalho, a percorrer várias localidades do distrito de Água Grande, o mais populoso do país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Passo agora para o Eduardo Ferro e a economia.
A proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado de Angola para 2016 fixa a despesa num nível de cobertura mais realista, pode ler-se num comunicado emitido ontem em Luanda, no final da reunião do Conselho de Ministros. A proposta de lei reavalia a estimativa da receita face ao comportamento do preço médio do barril do petróleo no mercado internacional e vai permitir, refere ainda, o reajustamento da política fiscal do país, em conformidade com as novas perspectivas da programação macroeconómica deste ano. O comunicado adianta que a proposta assegura um maior controle do déficit e das necessidades de financiamento, controle que deverá ser concretizado através da revisão das operações de financiamento, garantindo-se ao mesmo tempo o pagamento do serviço da dívida previsto. A dificuldade na obtenção de divisas para importar matéria-prima vai fazer com que a produção e as vendas da cimenteira Cecil Lobito devam registar este ano uma quebra de 25% para 150 mil toneladas. A empresa não tem divisas em quantidade suficiente para importar clinker, a matéria-prima para a produção de cimento, bem como para adquirir outros materiais e contratar mão de obra especializada. No decurso dos últimos 3 meses, a fábrica tem estado a funcionar com a compra de clinker à fábrica de cimento do Coanza Sul, que, no entanto, cessou o fornecimento em finais de junho. O brasileiro Vale concluiu o processo de renegociação do acordo alcançado em 2014 com o grupo japonês Mitsui & Company para a venda de uma percentagem dos negócios relacionados com o carvão em Moçambique, noticiou o jornal brasileiro Valor Económico. O jornal escreveu também que a Mitsui & Company, acionista do grupo Vale, deve desembolsar um valor inferior ao inicialmente acordado, que, de acordo com fontes referidas pelo jornal brasileiro, poderá ser reduzido em 30%. O grupo Mitsui & Company acordou em 2014 pagar 763 milhões de dólares por participações nos projetos do Vale em Moçambique, 15% na mina de carvão de Malatiza, 50% no corredor logístico constituído pela linha de caminho de ferro que parte de Motiz, na província de Tete, entra no Malawi e regressa depois a Moçambique, terminando em Nacala. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. E a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã do Fala Só será João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta emissão do Serviço em Português, em que se fala de saúde com a doutora Nídia Raman. Doutora Nídia, olá, como está? Bem-vinda.
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso de orelha a orelha mais saudável do mundo.
Ah, agora já está com um sorriso de orelha a orelha, já está como eu. Doutora Nídia, temos falado de hepatites. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite T, depois há uma ou outra, uma hepatite E, que, pronto, que é menos frequente. Nos países para onde nós transmitimos, em África, por exemplo, quais são, há alguma destas hepatites que é mais frequente?
A mais frequente realmente é a hepatite B, seguida da hepatite A, não é? Por razões que elas por razões causais, né?
Uhum. Portanto
a hepatite,
diga,
a hepatite B está naquilo na orla de contaminação, não só por agulhas, porque é o sangue que é afetado.
Uhum.
O vírus da hepatite B entra para o sangue, por agulhas contaminadas, sangue contaminado, é mais ou menos aquilo que acontece no HIV.
Uhum.
E também pelo sêmen ou pelos...
portanto, nas relações sexuais. Portanto, nas relações sexuais.
Sexuais, então. É por isso que nós temos a hepatite B bastante alta em termos de... porcentagem, não é?
Uhum.
E depois temos a hepatite A, que também, em termos de porcentagem, ela é alta porque ela provém do saneamento do meio, água contaminada, legumes contaminados, comida contaminada, e nós temos muito isso, temos muito lixo acumulado, temos muitos vetores, e temos a água que não é... na maioria potável, sem dizer que na maioria é escassez.
Uhum.
E fica bastante tempo numa vasilha e ela reproduz os vírus, bactérias que lá da vasilha e fazem a transmissão da hepatite A. E como aqui come-se muito legume, não é?
Uhum.
Então também é um teor que dá para nós dizermos que a hepatite A comunica-se bastante em termos de transmissão por causa dos legumes contaminados, não é?
Portanto, nós temos alface. Doutora Nídia, portanto, nós temos aqui dois tipos de hepatite que são mais vulgares, em termos de percentagem mais elevada nas nossas paragens. Portanto, a hepatite A, que é por alimentos e água contaminada, e a hepatite B, por sangue infectado, relações sexuais, o uso de agulhas infectadas. Todavia, quer uma hepatite e quer outra hepatite, há uma vacina que pode evitar esta contaminação.
Existe, sim, existe, portanto, uma vacina, que é o contrário da hepatite C e da hepatite E. Elas também, a C também se contamina por agulhas e luvas e sangue contaminado, etc., e não tem vacina para hepatite C. É por isso que nós também temos, agora nós estamos a reportar, porque nós antigamente reportávamos muitos casos da hepatite B. Uhum. Agora estamos a reportar muitos casos de hepatite C por causa da vacina, uhum, que não existe, não é?
Uhum. Portanto, quer A, quer B têm vacina. A C não tem vacina. A hepatite D diz que quem tem hepatite D, por norma, leva a vacina que é para a hepatite B. A hepatite E não existe vacina.
Então, é mais ou menos assim que nós tentamos controlar a sua prevenção. Mas, geralmente, temos controlado muito a nível de trabalhadores de saúde, que, uhum, portanto, trabalham às vezes sem luvas, etc., por escassez, ou por distração, ou por habituação. E as pessoas, entre as pessoas em relação sexuais, uhum, principalmente as heterossexuais ou homossexuais, não é?
Portanto, doutora Nídia, como médica, eu gostava de lhe pedir, apesar de que é quase todo o ambiente em nosso redor que pode ser uma fonte
de contaminação,
que conselhos dá ao nosso auditório?
Portanto, eu daria os conselhos dividido em tipos de caracterização causal, uhum, não é?
Uhum.
Por exemplo, as hepatites A, a hepatite B, a hepatite D, A não, a D e a B são transmitidas e a C por mecanismos de sangue, em que agulhas infectadas e outras características, principalmente a relação sexual, eu diria que as pessoas têm que saber se têm, porque ela, quando se penetra no organismo, ela fica mesmo sem sintomatologia, ela fica lá e as pessoas podem realmente ser transmitidas. Então, os trabalhadores de saúde têm que sempre pôr luvas por causa das agulhas e por causa da manipulação, de feridas expostas, etc. E o pessoal tem que manter uma vida sadia em termos de sexo, que é por aí que é transmitido, e usar o preservativo quando realmente as pessoas não têm mecanismos de defesa, nem sabem se a pessoa tem ou não tem.
Uhum. E conforme se diz, doutora Nídia, conforme se diz, o uso do preservativo por causa de evitar a contaminação por hepatite, por vírus de hepatite, também se aplica a muitas outras doenças. Portanto, é uma forma das pessoas se precaverem.
Exatamente, Ana. Depois existe a hepatite E e a hepatite A. Que são contaminações por água. Portanto, nós ali temos um caso de mau saneamento do meio, não temos furos de água em que a água seja potável, a maioria da população não toma, não bebe a água potável, mas existe sempre uma maneira de nós controlarmos.
Uhum.
A água que bebemos, nós temos que fervê-la até ela tirar toda a bactéria e ela ficar inócua, metermos numa bilha, se não temos a geleira, tapá-la muito bem e ficar a água bebível sem a transmissão desse tipo de doenças. Agora, as outras pessoas têm água potável, se não têm água potável que compram, não é? Sigam um mecanismo de escoar a água e de... Nós temos aqui um mecanismo que é a utilização de certeza, ou o Javel, não é? Em um pote de 5 litros, meter uma picadinha de Javel e a água já fica desinfetada. Uhum. Para estes tipos de doenças e outras também, não é?
Portanto, há uma forma das pessoas se prevenirem, dentro das suas possibilidades, também a questão da comida contaminada. E a comida contaminada muitas vezes também tem a ver com o uso de água já contaminada ou alimentos mal cozinhados. Doutora Nídia, em tempo de despedida, o lembrete geral em relação não só a questões de hepatite, mas também a questões de outra natureza médica.
Bom, em lembrete geral, eu queria dizer que meios externos e muito importantes para a nossa vida é a água. Nós temos que habituar-nos a tratá-la, a água, como um instrumento, principalmente quando vai para o nosso corpo, como um instrumento que realmente pode nos passar também doença. Outro exemplo que eu dou é as pessoas têm que conhecer realmente o que é que têm ou o que é que tiveram, porque todas essas hepatites na qual nós falamos, uhum. na última edição tínhamos falado sobre como é que ela é transmitida. Então as pessoas têm que se prevenir em relação a isso, não é? Como ela é prevenida e como é que as pessoas ficam com os olhos amarelos, etc. Então, uhum. se alguma vez a pessoa já ficou assim, tem que se prevenir e dizer ao parceiro que eu já fiquei assim e ter relações sexuais com um preservativo, não é?
Exatamente, para se proteger a si próprio e também proteger os outros da infecção. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Esperamos que tenha sido uma boa explicação sobre questões de hepatite, que são vulgares nas áreas, nos países para onde nós transmitimos. Vamos despedir-nos da doutora Nídia, com votos de que tenha uma boa semana de saúde. Uma boa semana de saúde também para todos os nossos amigos ouvintes e estamos juntos.
Estamos juntos. Naquele meu beijinho.
Duas horas, 22 minutos, 25 segundos aqui na cidade de Washington. Espaço para a música. Vamos ficar com John Lennon, Imagine.
To foi John Lennon, Imagine. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016. Um tribunal de Istambul emitiu um mandado de captura contra o clérigo Fethullah Gülen, que reside aqui nos Estados Unidos e que o governo turco acusa de ser o cérebro do recente golpe de Estado falhado. O governo turco pretende a sua extradição, mas ainda não formalizou o pedido junto às autoridades americanas. Gülen negou qualquer envolvimento na tentativa de golpe de 15 de julho. Resultados dos sufrágios locais na África do Sul apresentam os partidos da oposição a obterem ganhos face ao partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Com mais metade dos votos contados, o Congresso Nacional Africano mantém a maioria na contagem nacional, mas com um nível de apoio ao mais baixo índice desde o fim do apartheid em 1994. Os analistas tinham previsto que o Congresso Nacional Africano viesse a perder apoio no sufrágio deste ano, no rescaldo de escândalos de corrupção e ressentimento público sobre a ausência de serviços básicos. O Congresso Nacional Africano obtivera 62% dos sufrágios nas eleições municipais de 2011, tendo igualado a percentagem na última votação nacional em 2014. No momento em que os Estados Unidos aumentam a sua presença militar na Líbia, o Presidente Obama prepara-se para encontrar-se com os conselheiros militares e de segurança nacional para debater a luta contra o Estado Islâmico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ano passado foi o mais quente de que há registro. Isto foi em parte devido a um El Niño excepcionalmente forte e em parte devido ao aquecimento global resultante da atividade humana. O El Niño terminou no princípio de junho, mas o calor continua e a seca daí resultante deixa quase 100 milhões de pessoas no globo enfrentando um futuro incerto e com fome. Algumas das regiões mais afetadas encontram-se na região sul de África. Cerca de 18 milhões de pessoas padecem de insegurança alimentar, significando que a crise resultou em fome e nutrição reduzida. Este e outros impactos no gado, no acesso à água e ao tratamento para aqueles que vivem com o VIH vão prolongar-se em 2017. Esta seca tem um efeito devastador na região do sul de África e sabemos que a situação pode piorar, afirmou Rebecca Sutton, da Oxfam, a Confederação Internacional de Organizações de Caridade, que trabalham no sentido de pôr termo à pobreza global. As pessoas debatem-se, viram as culturas definhar e os animais morrerem de fome. Mesmo nas melhores situações, o próximo cultivo não está previsto até o início do próximo ano. A Comunidade do Desenvolvimento do Sul da África iniciou um apelo de emergência para angariar mais de 2 mil milhões de dólares para ajudar aqueles que foram mais fortemente atingidos pela seca e para proteger os ganhos do desenvolvimento. A Comissão Regional Interagências divulgou um plano de ação dirigido aos 7 países mais afetados, como Angola, Lesoto, Madagascar, Malawi, Moçambique, Suazilândia e Zimbábue, que necessitam mais de 1 bilhão de financiamento. Em resposta, os Estados Unidos anunciaram um adicional de 127 milhões para esta iniciativa, elevando o total que os Estados Unidos forneceram à região para além dos 300 milhões de dólares em ajuda humanitária. Isto inclui assistência alimentar de emergência, nutrição e apoio sanitário, acesso à água potável e sementes. O financiamento será feito através das Nações Unidas e os nossos parceiros das ONGs. Tendo por base um alerta inicial e o acompanhamento cuidadoso do progresso do El Niño, os Estados Unidos mobilizaram uma resposta integrada no início deste ano para assegurar que o impacto do El Niño não impeça o progresso já realizado na redução da fome e da pobreza. Ajustamos igualmente os investimentos de desenvolvimento para minorar os impactos da seca, recuperação e contributo para a construção da sustentabilidade no sul de África. Os Estados Unidos aplaudem os diversos doadores que têm contribuído para a resposta à seca no sul de África e encorajam outros para que se juntem neste esforço internacional. Através da mobilização de uma resposta robusta e coordenada, será essencial para a proteção dos ganhos feitos pela região contra a fome crónica e a pobreza e assegurar uma recuperação rápida. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de quinta-feira, 4 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos que nos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.